tem a mesma classe de equivalência do G2. Então, isso é o que a gente precisa para mostrar que a aplicação é injetiva. Se JP de G1 igual a JP de G2, então G1 tem que ser igual a G2. Certo? Então, está provado ali o nosso teoreminha, né? Agora eu vou escrever uns palavrões aqui, vocês não se impressionem, tá? Escrever uns palavrões que, no entanto, abrem um pouco os horizontes aqui para a aplicação desse teorema, né? Diz o seguinte... teorema agora sem prova, né? Difícil, claro que não acontece demonstração aqui, né? Então, o teorema sem prova diz assim, se M é compacta e conexa, certo? E G é localmente compacto, esse localmente compacto é uma definição que diz que todo ponto tem uma vizinhança compacta, certo? Se você quiser analisar cada vizinhança de cada ponto da sua variedade, você sempre encontra uma vizinhança compacta, né? Então, se o M é uma variedade compacta e conexa, né, e o G é localmente compacto, então JP, a nossa aplicação que a gente acabou de mostrar aqui, é biunívoca, né? JP é um difeomorfismo. Né? De G sobre H em M. Ou seja, uma aplicação suave, né, diferenciado de classe C infinito, com inversa também suave. Né? Portanto, você realmente, nessas circunstâncias, você pode trocar a descrição da sua variedade diferenciável M pela descrição desse outro conjunto aí, desse outro espaço, G sobre HP. Tá certo? Você pode trocar uma coisa pela outra. Você vê, aí está implicado que você tem uma ação transitiva, né? Quer dizer, está pressuposto que nós temos uma ação transitiva. A gente está dizendo que a ação do G sobre M é uma ação transitiva. E se a ação não for transitiva? Né? Se a ação não for transitiva, o que vai acontecer é que o M vai se decompor num conjunto de espaços de órbitas, na verdade. União disjunta de órbitas de G. Certo? Então, seu M não vai ser conexo, mas vai ser uma união disjunta de órbitas de G, onde, em cada uma delas, o teu G age transitivamente e cada uma dessas órbitas vai poder ser vista com o auxílio desse teorema como órbita sobre HP. Tá certo? Então você vai ter uma, né, caso a ação não seja transitiva, o que você vai ter vai ser que o GP, a órbita de P em G, né, vai estar em correspondência biunívoca, né, com G sobre HP. Então, quem o G sobre HP vai descrever não será a variedade inteira. Vai ser um pedaço da variedade. Vai ser o pedaço correspondente à órbita do G sobre P. Certo? Esses espaços do tipo G sobre H né, com H sendo um subgrupo do seu grupo G, são chamados espaços homogêneos. Esse cara é um caso particular de espaços homogêneos, tá certo? E esses resultados que a gente acabou de colocar aqui, né, têm algumas aplicações interessantíssimas. Olha só, por exemplo, né? Pega a sua exemplo, né? Pega a sua variedade e considera ela como sendo um S2, tá? E pega o G como sendo um SO3. SO3R, tá certo? Então, é claro que eu tenho, né? S2 é esfera, né? Bidimensional, esfera imersa em três dimensões, né? Eu posso levar cada ponto da esfera em outro ponto da esfera pela ação transitiva, né, de SO3, uma rotação, né, pura e simplesmente. Bom, o SO3 age sobre o S2, então transitivamente, o grupo de isotropia, eu acho que está até anotado ali, né, é o SO2R. Né? Então você pode escrever imediatamente essa relação que está aqui. Tá certo? Aqui é melhor dizer isomorfo, né? Certo? Veja que ninguém falou que você tem uma estrutura de grupo aí, tá? Porque é preciso que você tenha um subgrupo normal, aquelas coisas todas, né? Aquela história. Você tem relações análogas a essas, né? Você pode generalizar isso aqui para isso aqui, ó, SON+1R sobre SONR. Isso dá a mesma coisa que o ON+1R sobre o ONR. E o resultado disso daqui é a esfera SN. A esfera SN, né, em geral, pode ser vista como um espaço homogêneo, ou seja, pode ser vista como um espaço que é o espaço quociente de um grupo que age sobre ela, dividido pelo grupo de isotropia de um determinado ponto genérico. Veja que a ação do grupo é transitiva, então a ação, de que ponto se trata não importa. Se você quiser, você pode pegar um pelinho, pelinho é trazido no P pela ação do G, não tem problema nenhum. Tá certo? Outras relações similares, né, são válidas para os grupos unitários, né, que é o UN+1C sobre o UNC, sobre o S1N+1C, sobre o UNC, e tudo isso daqui me dá o S2N+1.
É S1NC,
não? S. Exatamente. Certo? Então, eu espero que isso aí tenha demonstrado que tem muita malandragem, né, envolvida nessa discussão sobre ações de grupo, sobre variedades, né? E o que a gente vai ver agora, na próxima aula, é até agora nós estamos falando da ação de um grupo sobre a variedade, etc. Onde a gente leva, que tipo de ação é, etc. e tal. Mas não falamos nada sobre o espaço tangente, né? E nem sobre o espaço cotangente, nem nada sobre isso, né? Então agora vamos para o espaço tangente. Vamos ver como é que a gente pode associar campos vetoriais, né, numa variedade com os campos vetoriais em variantes à esquerda e outras coisas que a gente aprendeu, subgrupos ou parâmetros que a gente viu nos grupos de Lie. Agora vamos misturar, né, usando a ação do grupo sobre a variedade, nós vamos misturar os campos vetoriais que a gente viu que a gente pode definir sobre um grupo de Lie com os campos vetoriais que a gente pode definir numa variedade diferenciada. Tá certo? Vamos fazer uma relação entre esses caras. Quinta-feira. Certo? Fechou.